Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com a motivação intrínseca. Para compreender melhor o que isso representa, eu vou dar uma pequena história de contextualização. Eu tenho uma amiga que, certa vez, participando de um dos meus seminários, que durava 6 noites, de segunda a quarta-feira da primeira semana e de segunda a quarta da segunda semana, contou-me o seguinte acontecimento. Já há 3 meses, vinha fazendo 90 minutos diários de exercícios com o objetivo de emagrecer e entrar em forma para o próximo verão. Após esses 3 meses de atividades físicas regulares, desanimara ao descobrir que seu peso tinha se rebaixado apenas 0,5 quilo e que, 2 semanas antes, num sábado, tinha recuperado o peso anterior num jantar de final de ano. No final de semana, durante o curso, entretanto, faltara o compromisso de jogar tênis comigo, pois um antigo namorado chileno havia chegado ao Brasil com um amigo. Ela, os convidados, a filha e a mãe viajaram para o litoral a fim de aproveitar o feriado prolongado. Durante 4 dias, estivera à beira da praia, comendo salgadinhos, camarão, petiscos, bebendo caipirinha, chope, cerveja e refrigerantes, tomando sol, vento e mar, conversando e descansando, e constatara finalmente, ao retornar para São Paulo, que seu peso tinha se reduzido em 2 quilos. Afinal de contas, qual foi a diferença que fez a diferença? Essa história acaba sendo um divisor de águas de 2 abordagens complementares na compreensão dos processos motivacionais. Aquilo que costumeiramente se chama de motivação é também chamado de motivação extrínseca, algo que venha de fora das pessoas e, de alguma forma, as convença de que elas devam estar mais motivadas, se sentirem melhor, serem mais positivas. Os resultados desses tipos de intervenções possuem uma fugacidade muito grande. Palestras dessa natureza, muitas vezes em apenas algumas horas, 1 dia ou 2, são completamente esquecidas. A natureza do trabalho apresentado nessa palestra constitui-se da motivação intrínseca, que está baseada numa certa faxina de preconceitos e preconcepções que nos limitam à expressão natural da nossa força criativa. Quando tais amarras, limitações ou bloqueios são removidos, brota um estado de alinhamento interior, do qual as nossas próprias decisões, desejos e anseios se transformam na mola propulsora de estados de motivação muito mais profundos. É essa, basicamente, a finalidade na nossa palestra, especialmente levando em conta que grande parte das nossas motivações para a realização de objetivos, estão de certa forma entremeados com uma série de maus hábitos, como, por exemplo, dificilmente pessoas que não saibam dizer não conseguem encontrar um caminho próprio para os seus objetivos, pois a maior parte do tempo estão compromissadas com a satisfação de seus vizinhos, das pessoas com quem convivem. Assim sendo, o encontro dos nossos verdadeiros e essenciais objetivos está diretamente associado ao nosso conhecimento de nós mesmos, à nossa justiça, que deve ser exercida para com cada um de nós mesmos. Sendo que nós devemos dizer tantos nãos às pessoas quanto dizemos às nossas próprias necessidades. Sendo tão justos e dizer tanto sims às pessoas quanto dizemos aos nossos próprios anseios. Certa vez, chegando em casa, em torno de 11h30 da manhã, depois de uma manhã de treinamentos e aulas dadas na academia de tênis, eu tinha uma agenda lotada de pequenos compromissos para fazer em seguida. Bancos, xerox, correio, etc. Na época, eu morava perto da Avenida Paulista, em São Paulo, e normalmente realizava todas essas tarefas sozinho e caminhando. Não valia a pena pegar o carro para ir parando de esquina em esquina na região. Eu morava na rua Bela Sintra. Eu possuía um escritório em casa, além da academia. Nessa ocasião, era uma segunda-feira, e como tal, depois de um seminário que eu ministrara durante o final de semana, ficavam inúmeras coisas para serem resolvidas no dia seguinte. Cheguei, troquei a fantasia e rapidamente saí. Era um dia no qual provavelmente eu nem teria tempo para almoçar, antes das 4 horas da tarde. Acontecia com uma certa frequência. Eu saí ainda meio atrapalhado. Entretanto, durante a descida do elevador, do 8º andar, onde eu morava, eu tive tempo para avaliar com mais cuidado os documentos que eu tinha em mãos que eu precisava levar ao banco. Eu descobri então que faltava um documento mais importante que eu deveria levar. Cheguei ao térreo e apertei o 8º andar outra vez. Eu entrei em casa novamente, peguei o que necessitava, voltei ao elevador e chamei. Eu esperei, esperei, e agora o elevador não vinha. Então eu chamei o 2º elevador, e nada. Nesse momento, eu bati com os dedos à porta, e nada aconteceu. Coloquei o ouvido na porta do elevador e não conseguia ouvir nenhum movimento da máquina. Como eu estava atrasado e teria pouco tempo, esses poucos minutos de espera pareciam horas. Então eu escutei outras pessoas batendo às portas em outros andares, o que é comum quando o elevador se atrasa. Então, com o pé agora, eu bati com mais convicção. E nada. Eu já estava quase descendo pela escada, quando por fim eu escutei o movimento do elevador e resolvi esperar mais um pouco. Enfim, ele chegou. Eu desci. Era um prédio de 2 blocos com portaria dia e noite, aquelas 24 horas. E quando cheguei à portaria, o porteiro não estava lá. Eu esperei alguns instantes, coloquei a mão por fora da grade para tocar a campainha do prédio, pois eu não possuía a chave do portão, que era eletrônico. E nada. A essa altura, eu já contava os minutos no relógio. Finalmente, o porteiro apareceu, ainda ajustando a fivela do cinto de sua calça. Eu pensei, ele estava fazendo algo de muito importante. Porém, era o meu tempo que estava indo para o esgoto. Ele abriu a porta e eu cheguei à rua. Aquela quadra, eu caminhei com passos muito largos em direção ao meu objetivo, que era a Avenida Paulista. Chegando à primeira esquina, o semáforo estava se fechando para os pedestres. É uma região de intenso movimento de carros em horário comercial. E para gerenciar o fluxo de veículos nas grandes avenidas e em mediações, a sincronização dos semáforos tem intervalos de tempo extremamente dilatados. Dependendo do horário, a demora chega a 1 minuto e meio, que foi exatamente o que eu marquei no relógio naquela ocasião. A única coisa que eu podia fazer, aliás, era isso, olhar o relógio e constatar o desperdício de tempo. Enfim, eu consegui atravessar aquela rua, e num ritmo ainda mais acelerado, eu caminhei a quadra seguinte, até que, chegando à outra esquina, mais uma vez o semáforo se fechava para mim. Irritado e contrariado, eu me lembrei das leis de Murphy. Naquele dia não valiam apenas as leis, era uma constituição inteira. Mais alguns momentos preciosos perdidos. Finalmente eu consegui atravessar mais essa rua. Na época, naquela esquina, havia um prédio no qual estava sediada uma estatal. Caminhando mais 20 metros depois da esquina, exatamente à minha frente, pelo portão de saída da empresa, saiu um grupo de umas 15 pessoas. Era um dia de sol, no inverno, horário de almoço. Na rua passavam muitos carros e agora, na minha frente, estavam várias pessoas fazendo o merecido repouso da hora de almoço. Caminhando num ritmo extremamente lento. Mas como elas estavam muito amontoadas, eu não conseguia ultrapassá-las. Foi o limite da minha paciência e tolerância. Eu percebi que não seria possível ultrapassá-los. Então voltei aquele percurso, já de uns 30 metros. Após acompanhá-los por alguns instantes, enquanto eu esperava para ultrapassá-los, decidi voltar e ir pela outra rua. Cada um de nós sabe quanto esforço é necessário para ser mais rápido do que o grande público. Chegando à Avenida Paulista, após subir a rua paralela, eu pensei que recuperaria uma boa parte do tempo perdido se eu pegasse o metrô, embora fosse apenas o percurso entre duas estações. Voltei um trecho, pois me dirigi à estação Consolação do metrô. Isso para quem conhece. Quando eu cheguei às catracas, eu descobri que não tinha mais bilhetes na minha carteira, o que é bastante incomum. Entrei na fila, então, para comprar um bilhete. E essa demorou mais um tanto. Finalmente eu consegui entrar. Quem conhece essa estação do metrô de São Paulo, a Estação Consolação, sabe que é uma estação muito profunda. Quando eu subi na escada rolante, percebi que o trem já estava chegando lá embaixo. Quando eu atingi a base da escada rolante e olhei para o trem parado, as portas se fechavam. Eu já estava então suficientemente bravo, irritado, quase histérico, com tantos contratempos. Eu me sentia tão impotente que ao invés de chorar, eu ria sozinho, de tensão. Daí em diante, não houve mais grandes obstáculos. Cheguei ao banco. E enquanto eu estava apoiado a uma mesa, preenchendo um recibo de depósitos, parou do meu lado um amigo que eu já não via há mais de um ano. É uma pessoa muito importante para mim. Ele foi o meu primeiro cliente institucional. Numa época em que eu construíra meu negócio de lazer, ainda um pouco inseguro enquanto empreendedor. Eu tinha criado uma nova metodologia de aprendizado no esporte e meus próprios colegas profissionais e instrutores condenavam minha abordagem. Naquela época, eu estava nadando contra a correnteza. E esse amigo, um profissional de altíssimo gabarito, tornara-se meu cliente e trouxera consigo parte dos funcionários da sua empresa. Apoiava abertamente meus métodos e resultados. E eu acabei tornando-me amigo pessoal dele. Ele não pudera comparecer ao lançamento do meu primeiro livro. Embora eu o tivesse convidado, ele me enviara um telegrama para me cumprimentar e se desculpar pela ausência por motivos profissionais. Desde então, nós não havíamos mais nos encontrado. Ocasionalmente conversávamos pelo telefone. Finalmente, nesse encontro, nós até marcamos uma reunião para tratar de negócios. E eu fiquei muito feliz de tê-lo encontrado. Ali no momento, eu tirei um livro da minha pasta e dei de presente a ele. Enfim, eu terminei meus afazeres no banco e eu já estava na rua, a caminho de volta, quando eu me lembrei que não havia pego o extrato que eu também precisava. Retornei ao banco e enquanto eu operava a máquina de autoatendimento, que estava demorando um pouco, eu virei de costas para a máquina e dei de cara com uma amiga que passava por mim e que eu já não havia há uns 8 anos. Ela fora minha colega no colegial, minha colega no Instituto de Física e fora ainda minha aluna de Tai Chi. Cada um de nós mudou de endereço e nós tínhamos perdido o contato. Eu fiquei muito feliz de tê-la encontrado naquela ocasião. Nesse momento, eu tive um grande insight. E eu pensei, puxa vida, se eu soubesse que eu iria encontrar essas duas pessoas tão importantes para mim, nesse instante, lá naquele banco, eu teria me sentado no meio da rua, na calçada, para esperar o tempo passar. Também pensei que se eu pudesse antever aqueles encontros, eu não teria desperdiçado uma gota sequer de bem-estar e bom humor. Quão idiota eu tinha sido, ficando irritado e abrindo mão dos bons sentimentos durante todo aquele percurso para o banco, empenhado em superar aqueles vários obstáculos que eu não tinha a mínima ideia o que me proporcionariam. Não fossem aquelas dificuldades todas, eu não teria encontrado aquelas duas pessoas naquele banco, naquela ocasião, tão importantes para mim. De fato, poucas vezes em nossas vidas, nós conseguimos observar a sucessão de eventos e fatos através de uma perspectiva mais ampla de tempo e espaço. Nessa dimensão de observação, em geral, as razões e sentidos que atribuímos aos eventos isoladamente são comumente transmutados. Numa outra ocasião, enquanto eu retornava do litoral de São Paulo em um sábado, próximo à hora do almoço, durante um feriado prolongado, graças à operação descida naquela época, pois ainda não havia a segunda pista da Imigrantes, eu tive que subir a Via Anchieta. Eu tenho hábitos alternativos e, geralmente, estou sempre no contrafluxo dos congestionamentos. Minha profissão permite uma certa flexibilidade de horários e eu comumente viajo antes ou depois do grande público e sempre aproveito as baixas temporadas e acabo usufruindo de todos os lugares mais vazios e mais baratos. Naquela ocasião, eu não vinha diretamente para casa. Eu tinha como destino um sítio em Arujá, na Via Dutra. Era um churrasco marcado num sábado. Em ocasiões anteriores, com um tempo limitado, eu viera até o centro de São Paulo para depois encaminhar-me para a estrada, utilizando-me da marginal Tietê. Naquela oportunidade, entretanto, eu tinha tempo de sobra e uma curiosidade de experimentar uma nova possibilidade, a de cortar caminho por dentro do ABC Paulista em direção à Via Dutra. Dando atenção à primeira placa que eu vi na região do ABC, eu abandonei a Via Anchieta na direção indicada. Naquela época, São Paulo era uma das cidades mais bem sinalizadas do país, provavelmente também da América do Sul. Infelizmente, o mesmo não era verdadeiro para os municípios do ABC Paulista. Após a terceira placa, eu dei-me por perdido, em São Bernardo do Campo, eu acredito. Havia, de fato, muitas placas, porém com nomes de bairros e avenidas locais, dos quais eu nunca ouvira falar. Além disso, eu nunca tinha estado naquela região. Eu possuo um senso de orientação espacial muito bom, especialmente durante o dia. Confiando no meu faro, eu não quis parar para perguntar ou consultar o guia, e continuei adiante. Eu imaginava que, cedo ou tarde, eu encontraria algo conhecido ou uma indicação familiar, pois eu estava caminhando na direção correta. Passaram-se ruas e avenidas, praças, indústrias e mais indústrias. Num dado momento, eu percorri uma avenida na qual nunca estivera antes. Era uma avenida de duas pistas, com três faixas em cada uma delas. Eu estava na faixa central. Eu pratico um estilo de direção chamado de defensiva. Eu tenho um tio, muito querido, que divide as pessoas que dirigem veículos em duas categorias principais. A primeira ele chama de pilotos, aqueles cujo passageiro, em nenhum momento, se esquece que está dentro de um carro. O passageiro está sempre tenso, agarrando-se como pode para se manter equilibrado no banco do carro. O segundo grupo, meu tio chama de motoristas, aqueles cujo acompanhante, em nenhum momento, se lembra de estar dentro de um carro. As acelerações e frenagens são suaves, as curvas bem dosadas. Eu faço parte dessa segunda categoria. Pois bem, eu seguia tranquilamente na faixa central, num ritmo de passeio, pois a avenida tinha pouco movimento, afinal de contas era um feriado prolongado e sábado pela manhã. Quando, por fim, eu resolvi andar um pouco mais rápido. Quem dirige carros há algum tempo sabe que esse tipo de avaliação não é racional. Nós não olhamos o velocímetro. Quando muito, sentimos a vibração do carro, o vento entrando pela janela, a velocidade dos outros carros e aceleramos ou não. Qual não foi o meu susto e a minha surpresa de, querendo andar mais rápido, eu pisei no freio. Eu pisei levemente, como pisava no acelerador. Não chegou a travar as rodas. Mas foi no freio. Eu levei um tremendo susto. Meu coração disparou. Eu fiquei muito confuso, pois aquilo nunca tinha acontecido antes. Instantaneamente eu olhei pelo espelho retrovisor, querendo antecipar algum problema, mas não havia ninguém imediatamente atrás que pudesse bater no carro. Foi algo tão inusitado que nem o meu próprio corpo sabia desse fato. E embora estivesse com cinto de segurança, naquela primeira freada eu perdi o equilíbrio no banco e minha cabeça se inclinou para frente. Uma curiosidade interessante é observar que motoristas, ou mesmo pilotos, em seus assentos, sempre estão mais equilibrados e altivos quando dirigem. De fato, nossa mente inconsciente, quando acostumada com o carro que dirigimos, sabe compensar os movimentos do veículo com tensionamentos diferenciais de músculos antagônicos àqueles que promoveriam os movimentos de recuo ou avanço da cabeça e tronco durante as manobras. Ou seja, se você já dirige veículos há algum tempo, talvez tenha observado que a nossa organização motora inconsciente promove uma tensão diferenciada nos músculos do abdômen e da região interna dos braços quando nós estamos acelerando o veículo, para segurar a cabeça e nos segurar durante a aceleração. Por outro lado, o tensionamento diferenciado é dos músculos das costas e da região externa dos braços, no caso das frenagens. São contrações suaves que nos permitem agarrar-nos ou apoiar-nos ao volante e ao banco para preservar o nosso equilíbrio. Os passageiros em geral, desavisados e muitas vezes desconhecendo o carro, não sabem avaliar as manobras, por isso têm menos estabilidade em seus assentos e balançam mais. Por essa razão, eu também afirmei que, apesar de ter pisado no freio em vez do acelerador, nem meu corpo sabia disso, pois ele não estava preparado para a frenagem. Completamente assustado e confuso, eu desengatei a marcha e permiti que o carro apenas continuasse com a velocidade que estabilizara. E enquanto eu dirigia com apenas a percepção periférica, minha atenção se voltou completamente para dentro de mim mesmo. Eu tentava checar os meus sistemas. Eu já tinha experimentado em certa ocasião o sonho vívido. E naquele lapso, eu pensei em estar até sonhando. Cuidei de me beliscar e descobri que estava acordado, pelo menos aparentemente. Ao me voltar para o ambiente interior, eu estava avaliando o que tinha acontecido, como pudera acontecer daquela forma. Eu pensava, e se isso acontecesse de novo, numa avenida ou numa rua movimentada? E se isso acontecesse ao contrário? Querendo frear o carro, ao me aproximar de um semáforo ou cruzamento, eu pisasse no acelerador? Com certeza eu seria vítima de um desastre. Enquanto isso, o carro avançava naquela velocidade mais baixa do que a original. Nessa avenida, aproximadamente a uns 200 metros à frente, havia uma curva, na qual eu nunca tinha passado. Naquela curva, havia uma sinalização de trânsito de estreitamento de pista. Especificamente, a faixa da direita estava em obras. Enfim, se nessa curva eu estivesse meio metro à frente, eu não teria tempo de evitar a batida na porta de um carro que, com a obstrução da pista, avançara pela direita e, antecipando-se, me cortara à frente. Eu não estava correndo, mas seria um acidente em uma avenida, depois de uma longa reta, numa curva. Nesse momento, eu me voltei outra vez para dentro de mim mesmo e dei um grande muito obrigado. Muito emocionado com o que tinha acontecido, eu agradeci profundamente para minha mente inconsciente. Nem com um computador de última geração eu teria tido tempo ou sido capaz de calcular e antecipar aquele fato. Eu nem sequer havia percebido conscientemente o carro que se antecipava à minha direita. Eu me voltei outra vez para dentro de mim mesmo e propus um novo acordo para o meu próprio coração. Todas as vezes que dali em diante, para o meu bem-estar, integridade e segurança, fosse necessário retirar o meu controle consciente dos fatos, circunstâncias e ações, ou mesmo um sequestro da minha própria consciência, então minha mente inconsciente teria total liberdade e autonomia para exercer as suas deliberações. Eu também pensei que em muito poucas ocasiões nós temos a oportunidade de identificar as verdadeiras relações causais. Em geral, a teia da causalidade em nossas vidas é tão complexa e os eventos são espaçados por tamanho tempo que raramente, ao afirmarmos que alguma coisa aconteceu por causa de outra, nós estamos sendo justos na avaliação dos fatos. São tantos fatores e variáveis que concorrem para que as coisas aconteçam, que normalmente nós não somos capazes de fazer uma avaliação precisa. Normalmente, nós apenas nos utilizamos de justificativas que a conduta social aceita como plausíveis. Naquele episódio, entretanto, a proximidade no tempo e no espaço eram gritantes. Talvez, se o acidente evitado estivesse à frente 2 ou 3 quilômetros, eu não tivesse lembrado ou relacionado as evidências. Mas, ali, apenas 200 metros de diferença, 1 ou 2 minutos, foram suficientes para me permitir relacionar tais fatos. Agora eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício de percepção. O início desse exercício consiste em você iniciar um processo de respiração um pouco mais atentamente. Você não deve se preocupar com a quantidade de ar que vai respirar. Não vai ser muito diferente da qual você normalmente respira. Apenas deve prestar atenção às inspirações e às expirações, enquanto eu continuo explicando como funciona o exercício. Assim que eu terminar a explicação, você pode então fazer a sua experiência. Talvez depois de 5, 10, 20 ou 30 respirações um pouco mais atentas, você vai perceber que existe um momento em que se apresenta um impulso natural de tomar uma inspiração mais intensa. Você não deve fazer de antemão isso intencionalmente. Apenas vá respirando mais atentamente e observe até o momento em que vem esse impulso, essa vontade de tomar uma inspiração mais longa. Nesse momento, de fato, a quantidade de ar pode ser bem diferente da normal que você respira. Pois bem, depois de 5, 10, 15, 20 ou 30 respirações mais atentas, por fim deve aparecer esse impulso, que às vezes se apresenta como um bocejo. De fato, um bocejo é uma grande tomada de ar, uma grande inspiração. Também serve. Depois desse bocejo ou dessa inspiração mais intensa, a ela se segue muitas vezes uma expiração um pouco mais longa, ou quem sabe um suspiro, quase que de alívio de ter prestado tanta atenção na respiração. É exatamente no final dessa expiração mais longa que você deve ficar muito atento, porque se você deixar o ar sair naturalmente dos pulmões nessa expiração mais longa, sem forçá-lo, você vai perceber que naturalmente também essa expiração se extingue num pequeno lapso de tempo de descanso, durante o qual nós paramos completamente de respirar, nem inspirar, nem expirar. Apenas ficamos, talvez alguns poucos instantes, completamente parados, descansando temporariamente das respirações mais intensas.
fique bastante atento nesses instantes para poder responder à seguinte pergunta. Depois de 10, 20 ou 30 inspirações mais intensas, quando se apresenta um impulso natural de tomar uma inspiração mais longa, ou mesmo um bocejo, ao qual se segue uma expiração mais longa e natural, e se apresenta em seguida um pequeno lapso de tempo em que nós não respiramos, a pergunta é: onde nasce a próxima inspiração? Em que parte do corpo você sente os primeiros movimentos ou as primeiras sensações como sinais de que está faltando ar e de que está se iniciando uma nova inspiração? Perceba que você não deve controlar a respiração, apenas observar o que acontece naturalmente, espontaneamente. Ao ficar bastante atento, talvez você sinta um movimento no abdômen, ou quem sabe uma sensação nas costas das mãos, às vezes nos olhos ou no topo da cabeça. Eu já tive um cliente que sentia no dedão do pé. Quem sabe nas costas. Cada um sente de uma forma diferente. Mas é basicamente um sinal de que uma nova inspiração se inicia. Observe como é surpreendente, como é maravilhoso esse impulso natural de respirar. Pense bem, você pode estar exausto, completamente acabado, talvez depois de noites sem dormir, depois de um grande estresse e tensão emocionais. Mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, você apaga. Talvez precise de 6, de 8, de 10, de 15, de 20 ou mesmo de 30 horas de repouso para se recompor. Mais cedo ou mais tarde, você acorda, toma uma inspiração mais longa e, para continuar na cama, tem que fazer força. Algo começa a pulsar dentro de nós mesmos. E mesmo que você permaneça na cama, a sua mente dispara e você não consegue mais segurar ou atenuar os pensamentos. Nós entramos em atividade, muitas vezes, até sem querer. E essa força que nos faz levantar, que nos faz movimentar, que nos desperta a curiosidade e o interesse por buscar novas experiências e novas aprendizagens, possui os mais diversos nomes. Algumas pessoas a chamam de força vital. Outros chamam de a fagulha de Deus que existe dentro de cada um de nós. Outros chamam de motivação, há quem chame de ansiedade, não importa o nome que seja dado a ela. Faz parte da natureza humana constatar a existência disso que vive dentro de nós, que vive através de nós e que nos impulsiona em busca da vida. Isso é ser humano, é assim mesmo. Por outro lado, para equilibrar essa força, nós observamos que em nossas vidas aparecem incontáveis obstáculos. Às vezes os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, ou os obstáculos que o mundo nos impõe. Também é parte da natureza humana contemplar a manifestação dessas forças que tentam obstruir a livre expressão daquilo que existe de construtivo, de movimento dentro de cada um de nós. Pense bem, para alguns que desejam tantas coisas, que querem crescer e aprender tanto, talvez tenha uma preguiça essencial que só de pensar no esforço a ser empreendido, sentem-se paralisados por essa preguiça. Para outros, que tanto bem fazem à humanidade, buscando construir e realizar, para que todos possam colher, a cada nova iniciativa, recebem como troco, como resposta do mundo, intervenções cada vez mais hostis e violentas, que os fazem refletir se devem ou não continuar as próprias jornadas. Há também aqueles que, desejando um futuro tão melhor e tão brilhante, talvez, avaliando o seu próprio passado, concluam que não tiveram as oportunidades que mereciam, não puderam adquirir as ferramentas e instrumentos que lhes permitissem realizar o que pensam. E o seu grande conflito existencial é entre a sua história e os seus sonhos de futuro, quando ainda sobrevivem aos maus sentimentos decorrentes da história. Cada um sabe qual é o seu grande conflito existencial. Eu gostaria que durante os próximos minutos, enquanto eu prossigo nesta palestra, você refletisse um pouco a respeito dessas questões. Basicamente, porque nossas motivações também são organizadas em camadas. Muitas vezes nós estamos completamente desanimados, mas o nosso corpo não para de respirar por causa disso. E a nossa força vital continua pulsando, evitando que nós apaguemos completamente.